Tem sido aprovada a urgência. Tem a palavra novamente o Sr. Deputado José Paulo Sousa para a apresentação do diploma. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Chega apresenta hoje esta proposta de resolução pela simples razão de acreditarmos que um tarifário público deve ser justo em toda a região. Não somos contra o princípio do utilizador-pagador e acreditamos que quem utiliza um serviço público deve contribuir para os custos da sua utilização, e este é um princípio legítimo e até amplamente aceito. O Governo aprovou dois regulamentos tarifários que tratam da mesma forma portos que são estruturalmente diferentes e quando se tratam igualmente realidades diferentes acabam-se por criar desigualdades por vezes mais profundas do que as que existiam. Os portos e núcleos de pescas não são todos iguais, nem todos dispõem das mesmas condições, nem das mesmas infraestruturas, e isto são factos que deviam ter sido considerados quando esses tarifários foram desenhados. Temos dois exemplos particularmente evidentes, que é, para a pesca comercial, o regulamento estabelece, e bem, que o estacionamento em área molhada é gratuito para todas as embarcações, independentemente do seu comprimento, mas este benefício só existe para quem trabalha num porto que disponha dessas mesmas infraestruturas de estacionamento em flutuação. E quem trabalha num porto onde essa infraestrutura não existe é obrigado a recorrer ao pórtico, à grua, ao guincho, sempre que coloca ou retira a embarcação da água, suportando um custo que outros armadores não terão. E tenho que perguntar ao Governo, obviamente, se a culpa é do armador, se foi o armador que construiu o porto ou se foi ele que decidiu que o porto não teria estacionamento em área molhada. Eu acho que é muito pelo contrário, até porque todos os anos pedem melhorias que não lhes são correspondidas. E com este regulamento acabam penalizados por uma decisão que nunca foram eles a tomar. Quanto ao regulamento para outros utilizadores diferentes da pesca comercial, a situação ainda é mais grave, pois vou usar um pequeno exemplo aqui que pode servir para a maioria das marítimo-motorísticas e utilizadores, que é o dono de uma embarcação entre os 8 e os 12 metros paga num porto com estacionamento molhado um tarifário mensal de 170€ por mês para deixar lá a embarcação. O dono da mesma embarcação, se estiver num porto onde essa infraestrutura não existe, vai ter que recorrer obrigatoriamente a uma grua durante a época alta, que não é difícil para quem opera, e no final do mês terá uma fatura de no mínimo 600€ para pagar. Estamos a falar de uma diferença superior a 430€ por mês. Não são 1€, nem 10, nem 20, são 430€ por mês de diferença. E esta diferença não resulta de uma vontade diferente do utilizador, resulta apenas do facto de um porto possuir uma infraestrutura que o outro não possui. Portanto, nós não podemos considerar que isto é um tarifário justo. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta proposta não pretende eliminar tarifas, não pretende retirar receitas à região, pretende apenas impedir que a inexistência de uma infraestrutura pública seja transformada numa penalização económica para quem depende dela para trabalhar. A nossa proposta consideramos que é de elementar bom senso, que na pesca comercial as movimentações indispensáveis ao exercício normal da atividade deixem de ser cobradas nos portos onde essa infraestrutura não existe, nomeadamente o estacionamento em área molhada, e que para os restantes utilizadores, quem é obrigado a utilizar diariamente a grua nunca pague mais do que pagaria se esse porto dispusesse de estacionamento em flutuação. Nada mais. Esperamos por isso que o Governo reconheça essa injustiça, pronto, reconheça que foi um erro técnico no design desses regulamentos e que todos os grupos parlamentares também acompanhem essa recomendação, colocando a justiça e igualdade de tratamento acima de qualquer outra consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado, muito obrigado pela resolução. Eu penso que é pertinente, penso que toda a gente reconhece, mas eu gostava de dizer duas coisas importantes nesta fase. Primeiro, os regulamentos foram discutidos. Nós não temos nenhum erro nas portarias. Esse problema foi um problema que foi identificado em sede de processo participativo. Contudo, estamos a falar Estamos a falar, em primeiro lugar, de duas questões distintas. A primeira, das embarcações de pesca comercial e, em segunda, as questões das embarcações de recreio. Para as embarcações de pesca comercial, estamos a falar de um reduzido número de portos. Cada um dos portos com características próprias e específicas. E, portanto, o que ficou acordado foi atribuir, reconhecer esse problema e trabalhar esses assuntos no âmbito do regulamento de cada um dos portos. E, portanto, o Governo assumiu esse compromisso com o setor, vai cumpri-lo. Devo dizer-lhe que na próxima segunda-feira está marcada uma reunião com o setor exatamente para analisar a forma como vamos implementar isto, as competências que são transferidas para a Lotassor, o regime que vamos implementar de forma progressiva, porque foi isso que foi combinado com o setor. E, portanto, sim, o problema é pertinente, está enquadrado, o problema está a ser resolvido, vai ser integrado no âmbito dos regulamentos de cada um dos portos, em função das características de cada um dos portos. A segunda questão é um pouco mais complicada, porque nós temos que assumir que os portos de pesca não são portos, não são marinas, nem são portos para embarcações de recreio. E, portanto, nós não temos, em sede de portos de pesca, condições para assumir que vamos permitir, de uma forma indiscriminada, o estacionamento, quer em seco, das embarcações de recreio, porque temos que ter prioridades para as embarcações de pesca. E, portanto, isso tem sido feito caso a caso, porto a porto, e, portanto, tem sido autorizado para a entidade gestora, porto a porto, em função das disponibilidades que existem. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Secretário Regional. A mesa não tem inscrições. Podemos passar à votação. Senhor Deputado José Ávila, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O projeto de resolução apresentado há pouco, procura de facto corrigir uma situação que merece efetivamente alguma reflexão. A existência de diferenças de tratamento entre utilizadores de portos que dispõem de estacionamento em área molhada e aqueles que exercem a sua atividade em portos onde essa infraestrutura não existe. O princípio da equidade territorial é particularmente importante numa região como a nossa. Não pode ser indiferente para esta Assembleia que um pescador ou um operador marítimo ou turístico ou um pescador lúdico suporte custos adicionais apenas porque o porto onde trabalha não dispõe das mesmas condições infraestruturais que os outros portos da região. Essa preocupação é legítima e merece a nossa consideração. Mas, por outro lado, não podemos esquecer que estas portarias estiveram em discussão pública durante apenas 10 dias. Num período particularmente sensível, praticamente escondidas sob o calendário das férias da Páscoa, como se o objetivo fosse evitar o debate público e impedir que o setor se mobilizasse em tempo útil. Também não basta dizer que foram discutidas com as associações, quando na prática esse diálogo parece ter servido apenas cumprir formalidades, sobretudo quando era transmitida a ideia que não haveria qualquer alteração de valores, nem sequer de um cêntimo, e isto foi dito pelo Sr. Secretário, se bem se lembra. A verdade é que este sistema de cobrança de taxas, tal como foi apresentado e aplicado, nasceu mal, senão não estaríamos aqui a discutir isso hoje. Nasceu sem a devida transparência, sem um período de discussão pública adequado e com um aumento drástico de encargos que surpreendeu profundamente todos os utilizadores do mar, desde os pescadores aos operadores marítimo-turísticos. Por isso, mais do que revogar parcialmente o modelo criado, como parece que se está a fazer aqui, importa avaliar concretamente os casos em que a Lotassor não presta um serviço com qualidade e as condições necessárias. Nestes casos, não é aceitável impor aos utilizadores encargos manifestamente desproporcionados face ao serviço efetivamente prestado. O Governo Regional não pode continuar a decidir primeiro e a ouvir depois. Não pode transformar a consulta pública numa mera formalidade, feita quase às escondidas, nem impor aos setores ligados ao mar decisões que têm impacto direto na sua atividade, nos seus rendimentos e na competitividade das nossas ilhas. Quando se governa numa região arquipelágica, com realidades portuárias tão distintas, é indispensável conhecer o terreno, ouvir quem nele trabalha todos os dias e garantir que as soluções são justas, proporcionais e adequadas a cada ilha. Ainda assim, queremos acreditar que há espaço para uma melhor reflexão e esperemos que o Governo Regional saiba reconhecer os erros cometidos, reabrir o diálogo com seriedade e corrigir aquilo que efetivamente nasceu muito mal. Porque defender o mar dos Açores é também defender quem nele vive, quem nele trabalha e quem todos os dias contribui para a economia, a coesão e a identidade da nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Gomes, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, o Chega traz-nos aqui um projeto de resolução que até foi bom trazer para podermos tirar aqui algumas dúvidas e alguns esclarecimentos. Vou começar pelo ponto 1 do projeto resolutivo e dizer que o número 3 do artigo 6 da portaria já o prevê. E vou citar a portaria: mediante requerimento devidamente fundamentado, anterior à prestação do serviço, a entidade gestora pode isentar total ou parcialmente o pagamento dos montantes previstos no presente regulamento. Portanto, a situação identificada pelo Chega foi previamente analisada pela... Oh, Sr. Deputado, eu ouvi atentamente. Agora eu vou explicar, vou explicar com factos e que estão relatados na portaria. Ok? Então vai ouvir e depois... Portanto, a situação identificada pelo Chega foi previamente analisada pela Otassor, que nos portos de pesca, onde não existe a possibilidade de estacionamento em área molhada, as embarcações de pesca profissional ficam isentas de pagamento pela utilização do equipamento portuário necessário à operação. Estas exceções serão aplicadas apenas às embarcações que operam regularmente nestes portos e devidamente autorizados. Relativamente ao ponto número 2 do projeto resolutivo, esta questão também foi objeto de análise durante o processo de preparação das portarias tarifárias, considerando a realidade de 20 pequenos portos de pesca nos Açores. Neste caso, a proposta da Otassor consiste em prever que as embarcações de recreio ou marítimo-turísticas, quando devidamente autorizadas pela entidade gestora, podem beneficiar de um regime mensal correspondente ao valor do tarifário de estacionamento em molhado. Este valor incluirá o equipamento e a utilização do equipamento de varagem. No nosso entender, Grupo Parlamentar do PSD, é o mecanismo mais correto e adequado, pois os pedidos passam por uma análise rigorosa e assim previne-se que haja utilização abusiva dos equipamentos. Foi. Toda a gente fala, todos falamos que os equipamentos estão degradados. É verdade? Em parte devido à falta de manutenção. Mas um dos motivos foi a utilização abusiva dos equipamentos da Otassor. E não foi só. Outras situações, houve sempre um abuso da utilização, por isso é que a Otassor chegou onde chegou em termos de dívida. Relativamente ao exemplo que o Sr. Deputado José Paulo deu, também dizer que está assegurado a sua preocupação, o seu exemplo, que não são esses valores, e vou ler o que está regulamentado. Para utilizadores distintos da atividade de pesca comercial, o montante total devido pela utilização da grua para movimentações de embarcações não exceda em cada mês civil o valor correspondente ao tarifário mensal de estacionamento em área molhada aplicável ao respectivo escalão de comprimento. Portanto, volto ao início, foi importante trazer a esta casa esta vossa preocupação do Partido Chega, mas já prevei por A mais B que está tudo assegurado nas portarias. Aproveito e para finalizar, para rebater também aqui algumas críticas, não só agora do Sr. Deputado Geabra, como tem vindo a público nas últimas semanas, com vídeos nos portos, com análises semanais. É mentira que a Lota Açor aumentou as taxas. O que está a acontecer, passamos por uma modalidade de utilizador pagador, cujos pescadores, ou pelo menos a maioria deles, concorda e está favorável. Porque há um abuso. Há um abuso das instalações, há um abuso de equipamento, tudo se usava, eletricidade, e ainda vou dar exemplos aqui, porque acho que até fica mal para o setor dar aqui alguns exemplos, e que há outros que cumprem e são responsáveis, não merecem que se diga. E, portanto, para finalizar, a administração do Lota Açor tem tido um comportamento exemplar de reestruturação da empresa, com medidas que possam parecer difíceis, mas que não são, porque o setor compreende, o setor foi ouvido, concorda com a maioria, e é claro que pode haver algumas situações que não concordo, mas isso faz parte de negociação, nem tudo na vida é totalmente da forma que nós queremos e idealizamos. Portanto, uma palavra de reconhecimento à administração, que está a fazer um esforço enorme para salvar uma empresa que é fundamental para os pescadores dos Açores. Obrigado.
Muito bem.
Obrigado. Senhor Deputado, agradeço as vossas inscrições. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa pretende, por um lado, isentar taxas nos portos sem área, sem estacionamento de área molhada para pescadores profissionais e reduzir taxas para as marítimo-turísticas nesses mesmos portos. Basicamente, aquilo que se propõe é uma redução de taxas ou a sua isenção total. Antes de ir à avaliação sobre a proposta, eu reitero mais uma vez que eu não sei o que é que o Chega quer. Ontem o Chega tinha uma proposta que aumentava todas as taxas, incluindo as de lota, em 4 anos para recuperar a inflação de 10 anos. O que é que isto significava em números? A inflação acumulada nos Açores nos últimos 10 anos foi de 22%. Para recuperar essa inflação em 4 anos significa um aumento anual das de todas as taxas, inclusive as de lota e inclusive estas, de 5,21%. Ou seja, ontem o Chega queria aumentar todas as taxas nos próximos 4 anos em 5,1%, hoje quer isentar alguns pescadores dos portos sem estacionamento de área molhada e quer reduzir as taxas para as marítimas turísticas. E eu pergunto, afinal, o que é que o Chega quer? Ninguém percebe. Ora, eu queria dizer o seguinte, sobre esta proposta em concreto, para além de não ter nenhuma credibilidade, porque o proponente diz uma coisa ontem, hoje diz outra, no que diz respeito à pesca profissional no primeiro ponto resolutivo. É óbvio que a região tem que olhar para as características dos portos. O Sr. Secretário assumiu, e julgo eu que bem, que esta matéria será analisada. Esperemos que sim, porque ela deve ser analisada. No que diz respeito às marítimas turísticas, a questão é diferente. Nós, efetivamente, não podemos ter todas as infraestruturas idênticas em todos os portos. E também as marítimas turísticas não são atividade de pesca. E têm as suas, e devem ter as suas infraestruturas nos locais dedicados. Sabemos que é preferível e seria o ideal ter infraestruturas e poder tê-las em todos os locais, mas também sabemos que não é possível ter isso em todas as situações. E é preciso tratar esta questão também de forma responsável. Confiando e esperando que o Governo faça essa avaliação e esse trabalho nos regulamentos de cada porto, nós não podemos, naturalmente, acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu percebo parte desta proposta do Chega, porque, de facto, quando há condições, quando há alternativas, há alternativas, quando não há, obviamente que as pessoas têm que recorrer a um serviço que é o que houver. Mas também percebo que nós não podemos ter infraestruturas permanentemente degradadas e gruas completamente sem manutenção, porque não há dinheiro para fazer manutenção, porque não há cobrança de taxas sobre a utilização dessas gruas. E isso depois recai sobre sempre os mesmos, recai sobre todos. O princípio do utilizador pagador é o princípio mais justo que existe numa economia liberal e democrática como é a nossa e como pretende ser a nossa. Este é logo, desde logo dois princípios básicos. O do poluidor pagador e o do consumidor pagador, do utilizador pagador, são dois princípios da maior justiça. E nós não podemos crer. Isto é um pouco, isso, perdoem-me a leviandade, mas isto é um pouco também necessário fazer uma certa pedagogia nesta matéria. Porque as pessoas não se podem instalar com negócios em zonas onde não há condições para ter esse negócio e depois se queixar que o governo tem que acudir àquilo. É absurdo, é como se um operador marítimo turístico comprasse amanhã um porta-aviões de segunda mão dos Estados Unidos e quisesse agora que se arranjasse um lugar numa marina para pôr, porque ele entendia ter uma operação marítimo turística numa marina dos Açores com um porta-aviões de largas dimensões comprado nos Estados Unidos ao preço da sucata. Isto não é assim, isto não funciona assim. Não são as infraestruturas que têm que estar permanentemente a adaptar-se aos apetites de um qualquer empresário. As pessoas têm que perceber onde é que se vão instalar e como é que vão fazer as coisas em determinadas áreas e se há condições de futuro ou previstas para poderem fazer esse tipo de investimentos. Eu acho que aqui há inclusivamente uma questão que deve ser vista com clareza. O facto dos armadores serem obrigados, neste caso, pequenos armadores, pequenas embarcações, a alarem todos os dias, tem que ser vista com acuidade. Eles não têm culpa, já estavam lá, usavam rampas, usavam outras situações que hoje em dia já não são adequadas. Mas também percebemos que as pessoas têm que pagar pelo serviço que lhes é prestado. Sob pena de um dia, acabou. Como é que se diz? Como é que já não há mais pompa malandros, não é? Porque quando acaba o dinheirinho, acabou. Não há manutenção, acaba como acabou no passado. Havia portos que já tinham duas e três gruas, porque uma já estava variada, põe-se mais uma, e depois conseguisse candidatar mais fundos comunitários através de uma associação, e põe-se mais outra quando fica outra variada, e andamos nisso. E há portos que têm sempre a mesma grua desde sempre. Porque são geridos por uma associação que faz aquilo bem feito, ou por uma empresa que foi fazendo um esforço para fazer a manutenção, ou os próprios utilizadores são mais cuidadosos do que outros. E, portanto, eu lembro-me que ainda há dias houve aí uma associação qualquer que reclamou que tinha que fazer a manutenção do grupo, mas bem bom, é uma função daquela associação. Já que os seus associados não pagam à Lota Saúde para utilizar aquele bem, pá, bem bom que aquela associação vá fazendo a manutenção do bem que lhes é cedido gratuitamente. Repito, e vou só frisar isso, porque me parece importante, que a região, através do seu governo, olhe para esse tarifário, porque nós entendemos que o tarifário tem que garantir pelo menos a manutenção dos equipamentos, já que o orçamento da região faz um esforço para a instalação desses equipamentos, pelo menos que se cobre o suficiente para fazer a manutenção dos equipamentos e que se olhe a essas especificidades no caso em que o pequeno armador é obrigado a fazer a alagem da embarcação todos os dias. Até porque naquelas onde há opção a molhado, é preferível que seja bem mais caro o custo da utilização das gruas e dos pórticos, para não fazer com que aconteça uma coisa que tem acontecido muitas vezes, que é, por tudo e por nada, tira-se a embarcação da água quando não é preciso. Mas é mais fácil de fazer uma certa manutenção, substituição de um arrabeto, uma coisa qualquer. Então, como não custa nada, tira-se e faz-se cá fora e paga o orçamento da região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Silveira, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, este assunto daquilo que são os regulamentos e daquilo que é o utilizador pagador, penso que já todos chegamos aqui a acordo que é esse o princípio, é esse que deve ser e não faz sentido que seja de outra forma. Mas é importante que se salvaguarde uma questão que não se consegue vislumbrar de forma transversal nestes regulamentos, que é o uso destes portos, independentemente de ser um porto de pescas ou de outra tipologia qualquer, ou dentro das tipologias dos portos de pescas, a verdade é que são infraestruturas da região e infraestruturas que são suportadas pelos dinheiros públicos da região. E que, no caso em apreço, o utilizador das mesmas deve pagar o uso que faz desses equipamentos e dessas infraestruturas. E até aí estamos 100% de acordo. O que é preciso salvaguardar, e isto é apenas um alerta, embora já o tenha dito nesta casa e recentemente, numa outra discussão de um outro diploma ligado às pescas, é de que efetivamente nós não podemos, ou não devemos, ou pelo menos o princípio que nós entendemos é que assim não pode acontecer, inibir qualquer açoriano de usar esses portos. E aquilo que nós conseguimos ler no diploma deixa-nos aqui muitas dúvidas como é que vai ser essa funcionalidade. Diz-se que é para uma transferência bancária, nós não percebemos ainda como é que vai ser feita essa gestão. E o que é o princípio que é preciso salvaguardar? É que o utilizador pagador deve ser para todos. É para os pescadores, é um facto. O princípio do suporte desses portos é de pescas, mas a verdade depois é que há as marítimo-turísticas, há as embarcações de recreio, há a pesca lúdica, há uma enormidade de embarcações que usam o nosso mar e que usam esses portos. E nós não devemos nem podemos inibir qualquer pessoa que usufrui do mar com a sua embarcação não possa usufruir dessa infraestrutura. E aquilo que está plasmado nestes regulamentos deixa-nos muitas dúvidas como é que isso vai ser. Porque depois vai-se criar aqui um problema que é uns vão pagar e outros não vão pagar. É óbvio que se o pescador estiver a pagar e lá chegar a marítima ou turística ou a pesca lúdica ou outro qualquer e não pagar, vai criar problemas. Mas mais grave do que isso é o pescador pagar e utilizar e haver um sistema qualquer, que não sei qual é, nem se vai ser isso, mas é importante salvaguardar isso, e eu chegar lá com o meu barco, que é um barco de recreio, precisar varar o meu barco e não poder fazê-lo, porque há um sistema qualquer que não me permite usar a grua porque eu não tenho acesso a ela. Até por uma questão de proteção civil. Eu até posso precisar sair do mar, porque o mar embravece, numa ilha como São Jorge, por exemplo, que é longa, que tem 5 portos de pesca, e eu estar no porto do topo, ou no porto da Calheta, ou no porto da Figueira do Ouvidor, que é o único porto na costa norte da ilha, isto é um exemplo, como tantos outros na região, e chegar lá, precisar sair com o meu barco de água e não poder sair porque não posso utilizar a grua, porque não tenho forma de pagar, é óbvio que não há lá colaboradores, é óbvio que não há durante 24 horas, na maioria dos portos nem há, em horário nenhum, e bem, era impossível haver, era insustentável. Portanto, é preciso salvaguardar esta questão de que o utilizador pagador é para todos e que todos têm acesso a essas infraestruturas, pagando os valores que estão definidos nos regulamentos, até aí está certo, mas é importante que a Lota Açor, com as indicações do Governo, tenha este cuidado. E é importante que não se ouça por parte da Lota Açor, que eu percebo, aquilo que é o nosso princípio é cuidar dos pescadores e são portos de pesca. Eu não quero saber se são marítimo-turísticas, eu não quero saber se é desporto de recreio, se é o que é. É importante que haja aqui, onde são, e repetindo-me, concluindo já, Sr. Presidente, que são infraestruturas da região e que essas infraestruturas que estão tuteladas pela Lota Açor, que salvaguarda a questão das pescas, mas que não se possa ouvir este tipo de respostas, e a verdade é que é frequente ouvi-las. A nossa preocupação é os pescadores. Aquilo que nós temos que resolver é o problema dos pescadores. Estamos 100% de acordo. Mas há que haver alguém que resolva o problema dos outros açorianos que usam essas infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos avançar para a votação deste diploma. Sr. Deputado Gé Ávila, faça favor, tem a palavra.
Senhores e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. De facto, nós concordamos também com o princípio do utilizador pagador, mas existem outras questões que também merecem alguma reflexão. As portarias aplicam um tarifário uniforme para toda a região, já vimos. Apesar de haver diferenças significativas entre portos
e núcleos de pesca. Um pescador ou um comerciante de pescado num pequeno núcleo de pesca não dispõe das mesmas condições nem do mesmo nível de serviços que um utilizador dos portos maiores. E aqui as taxas, o tarifário existente, não faz essa diferenciação. Enquanto houver uma ilha que continua sem um interposto frio, que é um serviço que a Lota deve prestar aos pescadores, enquanto houver uma ilha em que os comerciantes, na altura da compra do pescado, não conseguem ver esse pescado, enquanto houver uma ilha que tem os pontões completamente degradados, que põe em perigo os próprios profissionais da pesca e os utilizadores do mar, não podemos dizer que a Lota Açor... Sr. Deputado, tenha calma para não dizer, para ter outra coisa. A Lota Açor não pode estar a dizer que vai prestar um bom serviço. A entidade gestora, que neste caso é a Lota Açor, tem a obrigação de criar condições mínimas, dignas e equivalentes para todos os profissionais do sector, ou seja, todos os utilizadores do mar, independentemente da ilha onde residem. Também não se percebe, nestas duas portarias, é permitido, em caso de avaria dos equipamentos de alagem e de varagem, os custos dos serviços são imputados ao utilizador. É um caso também raro. Portanto, os equipamentos avariam, são os equipamentos da Lota Açor, que cobra taxas, mas se avariarem, é o utilizador, pois que vai ter que pedir a substituição desse serviço. Não me parece justo que seja o utilizador a suportar esses encargos. Também podíamos falar aqui, e isso é discutível, os valores previstos para a abertura dos estabelecimentos fora do horário, são custos que são muito elevados, tendo em conta que os pescadores não utilizam o horário das 9 às 5. Os utilizadores do mar normalmente utilizam outro tipo de horário. Era importante que o Sr. Secretário nos explicasse quem é que vai fazer esse horário e o que é que se é a DRP ou se vai atribuir a gestão destes portos às juntas de freguesia. Por fim, Sras. e Srs. Deputados, tendo em conta o papel social e económico da pequena pesca nas ilhas sem massa crítica, é preciso estar atento às repercussões que medidas impostas podem criar em comunidades pescatórias. Retivo uma frase a esse propósito que passo a citar. Nas regiões insulares e costeiras, a pequena pesca é muito mais do que uma atividade económica. É um pilar da identidade, do emprego e da resiliência que a política comum de pescas deve valorizar. Fim de citação. Esta frase sintetiza os princípios amplamente reconhecidos na política comum de pescas e nas políticas europeias para as regiões costeiras e ultraperiféricas. Daí não se perceber que nos Açores se continua a aplicar uma lógica administrativa centralizada, indiferente às especificidades de cada ilha e às dificuldades concretas de quem vive da pequena pesca. É preciso que essa valorização se traduza em decisões acertadas, em tarifários justos, em infraestruturas dignas e em serviços adequados à realidade de cada uma das nossas ilhas. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor Secretário Regional do Mar e Pescas, faça a favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, com uma intervenção muito rápida, só para dizer o seguinte. É legítimo tudo aquilo que eu estou a ouvir na Assembleia. Nós, não estou a ouvir nada de novo, que não tenha sido discutido. Nós, no âmbito das portarias, fizemos um esforço grande de convergir o máximo possível com o setor. É preciso também dizer que é preciso assumir que há divergências. E no âmbito da divergência, alguém tem que decidir e, portanto, o Governo está cá para tomar essa decisão. Ainda que haja divergência, Srs. Deputados José Ávila. E, portanto, quero chamar a atenção de um outro pormenor que é importante. Não quero dizer que aquilo que os senhores deputados revelam para cada uma das ilhas e para cada um dos portos e a especificidade de cada porto não seja realista e não devemos fazer a reflexão que me chama a atenção. Mas eu gostava de chamar também a atenção que nós estamos a falar de portos de pesca que têm regulamentos comunitários, que estamos a ser financiados para habilitar parte desses portos de pesca. E, portanto, nós temos que convergir para aquilo que são as regras comunitárias. Muitas delas não se aplicam à nossa realidade, Sr. Deputado, é verdade. Mas, portanto, nós estamos a entrar numa fase em que a União Europeia está a solicitar auditoria aos portos para verificar de que forma é que nós estamos conformes ao regulamento comunitário. E, portanto, temos que fazer um esforço, pelo menos de demonstrar que estamos a fazer esse esforço de convergir para o cumprimento da regulamentação comunitária. É difícil, precisamos de um tempo, não sei se a União Europeia compreenderá isto, porque da minha experiência neste cargo começo a perceber que não há essa abertura. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, os regulamentos são muito rígidos, e nós teremos que nos adaptar a eles. Gostava de dizer outra coisa que o Sr. Deputado Luís Silveira levanta e que é muito relevante. Nós temos a partir de agora um problema, porque nós temos os portos de pesca, alguns deles, como bem foi refletido nesta reflexão, daqui para a frente vamos deparar-nos com novos problemas que não se metiam nesta altura, nomeadamente com o recreio e com as marítimo-turísticas. E por isso, vamos entrar numa segunda fase de pensar, olhar para do Corvo a Santa Maria, olhar para os portos da região autónoma dos Açores e definirmos o que é que queremos definir como portos de pesca que têm que ter estes regulamentos, que têm que estar conforme os regulamentos comunitários. Não devemos estar sempre aflitos de que vai haver uma auditoria da União Europeia ou de quem quer que seja, porque estamos conformes, e aquilo que tem que sair e que não deve ser classificado como portos de pesca, e nessa altura, sim, dar a oportunidade que a pesca não comercial ou as atividades que não estão relacionadas com a pesca possam ter as mesmas oportunidades. Até lá, vamos ter este problema. É por isso que a Lota Açor recebeu orientações de que daqui até dezembro vamos trabalhar com o setor, introduzindo estas medidas que estão nas portarias de forma progressiva. Não implementar isto no dia seguinte à publicação das portarias. Até porque a Lota Açor, como bem referido, ela própria, o Sr. Deputado Nuno Barata revelou isso bem, a Lota Açor poderá não ter, em algumas especificidades, capacidade técnica neste momento de poder implementar o sistema, nomeadamente o sistema que vai ser implementado para a cobrança das gruas e dos pórticos. Portanto, também dizer-lhes que estamos num processo que estamos a fazer transferências de competências da Direção Regional das Pescas para a Lota Açor, e isto requer algum tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo, o PPM olha para esta matéria em debate com seriedade de quem conhece as ilhas. Nos Açores, os portos não são todos iguais. Há condições que não são iguais. E a justiça insular tem de ser prática. Importa afirmar que o Governo Regional não criou este quadro tarifário para penalizar os pescadores. Criou para introduzir ordem, transparência e responsabilidade numa área que precisava de regras claras, melhor gestão e sustentabilidade para as infraestruturas públicas. Houve trabalho, houve diálogo com o setor, e houve preocupação em proteger a pesca comercial. O estacionamento em área molhada ficou isente para os profissionais da pesca. O estacionamento em área seca também foi reconhecida prioridade aos utilizadores da pesca na utilização dos equipamentos portuários. Por isso, estamos perante um governo sensível. Estamos perante um governo que regulou, que procurou equilibrar e que tem condições para acompanhar a aplicação das regras e a corrigir o que na realidade o que deve ser corrigido. Senhoras e senhores Deputados, o PPM defende que as regras devem ser claras, deve haver justiça entre ilhas, proteção da pesca e capacidade de modificar quando a aplicação concreta os justificar. Acompanhamos, por isso, o sentido desta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos avançar para a votação. Sr. Deputado José Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Deputado. Creio que não existem mais inscrições. Vamos votar então este projeto de resolução número 103/13, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a correção das desigualdades decorrentes da aplicação dos regulamentos específicos do tarifário para a utilização dos portos e núcleos de pescas da região autónoma dos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 103/13 foi aprovado com 21 votos a favor do PSD, 21 votos do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 da IL e com um voto contra do BE e 1 do PAN.